O Departamento Geral do Pessoal, por meio da Assistência Social do Exército Brasileiro, apoia e atende a família militar em suas necessidades assistenciais. O Braço Forte fala hoje sobre uma campanha que, num esforço conjunto, vem alertar você, ouvinte, sobre os cuidados com a saúde mental como parte do seu bem-estar. Eu, Coronel Heron, vou conversar com o senhor Leonardo Abraão, psicólogo e idealizador da campanha Janeiro Branco.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Órgãos de mídia e instituições têm sido grandes parceiras na divulgação de uma campanha que tem chamado a atenção da população e de outros segmentos, a campanha Janeiro Branco. O psicólogo Leonardo Abraão é o idealizador dessa ação. Leonardo, como surgiu essa ideia e por que Janeiro Branco?
Heron e queridos ouvintes, a ideia surgiu da minha percepção de que em todos os espaços onde os seres humanos estão, em todas as instituições e participando de todas as relações das quais nós participamos, existe muito sofrimento que poderia ser evitado, prevenido ou superado, melhor tratado e melhor elaborado, se a gente aprendesse a olhar para as questões emocionais, para as questões sentimentais, para tudo que diz respeito à nossa saúde mental. A saúde mental é um universo gigantesco, é um universo amplo, dentro do qual estão contidos vários outros subuniversos que dizem respeito às nossas emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos, relacionamentos. E a gente vive, Heron, numa situação de completo analfabetismo emocional. A gente não tem educação sobre emoções, não existe educação sentimental nas escolas, nas igrejas, nas instituições humanas. E aí as pessoas pagam um preço muito alto por viverem como se estivessem às cegas, se relacionando consigo e com outras, sem entenderem que todos nós, seres humanos, somos seres de conteúdos psicológicos. Nós sofremos, nós sorrimos, nós temos medo, nós temos coragens, expectativas, frustrações, esperanças, desesperanças, raivas, ciúmes, desejo, tudo que você puder imaginar que preencha a condição psicológica humana, e a gente não sabe nada sobre isso, não tem educação sobre isso, as pessoas não falam sobre isso, e esse silêncio, esse analfabetismo, essa negação da porção fundamental que é a porção psicológica humana, custa caro. A gente se machuca, a gente machuca os outros, violência no trânsito, violência nas relações familiares, violência nas relações políticas, violência nas relações sociais, as relações de vizinhança, onde quer que tenha gente, tem muita desinformação sobre a nossa condição emocional. É importante começar a falar sobre isso. Por isso, eu achei válido criar uma campanha, assim como tem Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama, Novembro Azul para prevenção de câncer de próstata, Dezembro Laranja, prevenção de algum tipo de câncer. Tem várias campanhas falando sobre várias questões físicas, orgânicas, doenças, mas não tem nada falando sobre emoções, sentimentos, saúde mental. Então eu achei que era fundamental a gente começar a falar sobre isso e propus que o primeiro mês do ano, quando as pessoas param para pensar um pouco sobre a vida, fecha o ano, começa outro ano, termina um ciclo, começa outro ciclo, é um momento que as pessoas estão mais propensas à introspecção. As pessoas param, avaliam a vida, fazem planos, pensam sobre o que querem manter nas vidas. Muita gente faz plano para abandonar. Ah, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou terminar o meu mestrado, vou terminar o meu curso, vou mudar de profissão. Então, no começo do ano, as pessoas estão mais propensas. Eu falei, como bom mineiro que sou, né? Falei, uai, é o começo do ano, é no começo do ano que a gente tem que chamar as pessoas para pensar sobre emoções, sentimentos. Por isso, janeiro. E a cor branca é porque em cima de uma folha em branco, todo ser humano pode escrever uma nova história para a sua vida. Todo mundo tem que ser autor da sua própria história de vida, Heron. A gente não pode pôr a nossa vida na mão de ninguém. Então, na campanha Janeiro Branco, a gente convida todo mundo a ser autor da sua própria história de vida, como se fosse uma folha em branco, cada um escrevendo o início, o meio e o fim que quer para si. Por isso, Janeiro Branco.
E para escrever essa nova história de vida, onde e quais ações são realizadas e para quais cuidados essa campanha faz um alerta?
Quando começou a campanha, a gente convidava as pessoas a pensarem, sempre é isso, convidar as pessoas a pensarem, a refletirem, a olharem para dentro de si mesmas e falar, peraí, a minha vida tem sentido? As relações das quais eu participo, seja relação profissional, relação afetiva, casamento, religião, a maneira como eu dirijo, o que eu bebo, o que eu como, o que eu leio, o que eu ouço, enfim, tudo que eu faço, passa por mim, a partir de mim ou fora de mim, tem sentido? Eu sou o autor das minhas escolhas? Eu reflito sobre as minhas ações ou eu simplesmente repito imperativos culturais, imperativos sociais, quanto eu conheço de mim mesmo, quanto eu tenho de autoconhecimento, autonomia mental, autonomia sentimental. Eu sou o autor da minha história. A gente instiga, pergunta, estimula as pessoas a pensarem sobre isso. Investir em autoconhecimento, investir em autonomia, investir em autodeterminação e em autoiluminação também. Ó. Olhar para as nossas próprias fragilidades, nossos medos, as nossas sombras. Cada vez que a gente olha para dentro e fala, bom, isso aqui não está legal, isso aqui não está bem resolvido, isso aqui está doendo, isso aqui está machucando, isso aqui eu estou negando, estou escondendo, estou fugindo. Cada vez que a gente olha para alguma coisa dentro da gente que não está legal, a gente joga luz sobre isso. Pelo menos reconhece o problema. Então, a campanha tem essa pegada, estimular muito o autoconhecimento, a alta reflexão, a autonomia e a autoiluminação. E se for preciso, usar de recursos para fazer isso. Praticar caminhadas, fazer exercícios físicos, pensar sobre o que se come, sobre o que se lê, sobre o que se ouve, sobre o que se pensa, meditar, praticar exercícios mentais e emocionais, participar de jogos que estimulem a nossa autorreflexão. Existem muitas formas, assim como as pessoas procuram estratégias para emagrecer, vou procurar estratégias para ter um condicionamento físico melhor. É possível descobrir, conhecer, procurar estratégias para ter uma saúde mental, uma mente saudável, emoções saudáveis, relacionamentos saudáveis, sentidos de vida mais saudáveis. É isso que a campanha procura estimular a cada janeiro branco a cada início de ano, há 7 anos já.
E como tem sido a divulgação dessa campanha e a adesão de outras organizações?
É uma divulgação crescente e uma adesão crescente, porque o mundo chegou a 9 bilhões de pessoas vivendo às cegas, às escuras, sem orientação emocional, sem orientação sentimental, sem estimulação para o autoconhecimento, para a autorreflexão, para a autonomia, para a autodeterminação e a autoiluminação. A gente vive trombando uns com os outros, trombando emoções, por causa do nosso próprio autodesconhecimento. É como chegar com água no deserto. Imagina uma situação desértica, todo mundo com calor, todo mundo com sede, querendo orientações, querendo se hidratar. Nós, profissionais da saúde mental, ou qualquer pessoa que estimula a autorreflexão, o autoconhecimento e a autonomia, quando a gente chega falando, vem cá, amigo, senta aqui, vamos conversar sobre as nossas emoções. Como é que estão seus pensamentos? Como é que estão seus sentimentos? Sua vida tem sentido? As relações das quais você participa produzem saúde ou produzem doença? Você estimula paz, harmonia, autonomia, autoconhecimento nas vidas das pessoas? Você estimula medo, estimula dor, estimula sofrimento, estimula fugas? Como é que tá? Como é que você está conduzindo a sua vida e participando das vidas dos outros? Então, quando a gente chega convidando as pessoas para pensar sobre isso, é como levar água para o deserto. Nós, seres humanos, somos seres racionais, mas que vivemos de maneira irracional, e todo mundo quer luz. Todo mundo quer inspiração saudável e positiva. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer viver em paz. Todo mundo quer ter harmonia consigo e com os outros. Então é a mesma coisa de levar água para o deserto mesmo. Levar a luz para a escuridão. A adesão é muito forte. Hoje a gente está aqui conversando com o Exército Brasileiro. Outros dias a gente está conversando com as empresas privadas do Brasil, prefeituras, governos estaduais, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, clubes, igrejas, escolas, universidades. A cada janeiro, a mídia, os canais de televisão, os canais de rádio, nos convidam, nos procuram, querem falar sobre tudo isso, principalmente sentido de vida em um tempo em que o sentido tem escapulido das mãos das pessoas, né? Muita gente vivendo sem sentido, com propósitos com menos sentidos ainda. Isso adoece, isso machuca, enraivece. Então, repito, a sensação que eu tenho ao estimular as pessoas a pararem para pensar sobre suas vidas é a sensação, é como se tivéssemos realmente levando uma boa nova, água para o deserto. Todo mundo quer um gole d'água, todo mundo quer olhar para dentro e ser mais fiel a si mesmo, mais pertinente, mais congruente, mais coerente consigo mesmo. Porque ser humano não consegue viver em paz quando violenta aos seus próprios sentidos, seus próprios desejos, quando é obrigado a realizar propósitos que não vê sentido, com os quais não vê congruência. Então todo mundo quer um pouco de paz e a gente estimula essa reflexão.
Leonardo, qual a importância de falar sobre saúde mental e qual o impacto disso na vida das pessoas?
Justamente esse impacto de mostrar para as pessoas que, primeiro, saúde mental é uma coisa para a qual a gente deve olhar. Nós não podemos nos preocupar apenas com a saúde física. Inclusive porque quando a gente não cuida da saúde mental, a gente arrebenta com a saúde física também. Quer ver um exemplo simples? Quantas vezes a gente passa raiva e depois vem a gastrite? Quantas vezes a gente passa medo e depois vem alguma repercussão no intestino? Quantas vezes a gente pensa em algo e arrepia a pele, arrepia os pelos? Quantas vezes a gente imagina algo e sente no corpo as repercussões desse sentimento, desse pensamento? Então, saúde mental e saúde física estão interligados. Tem muita doença física que poderia ser prevenida, amenizada ou superada se a gente tivesse educação emocional. Se a gente investisse em autoconhecimento e em paz sentimental, paz emocional e paz nas nossas relações. Então tem muita doença, muito transtorno, muito comportamento agressivo, muito comportamento desequilibrado, muito alcoolismo, muita drogadição, muita perturbação que a gente resolveria se as pessoas fossem estimuladas a entenderem que são sistemas psicológicos. Todo ser humano, não importa se é médico, se é advogado, se é engenheiro, se é civil, se é militar, se é padre, se é religioso, se é ateu, se é professor, se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Todo ser humano é uma entidade psicológica. Tem que ter educação sentimental e emocional. Se a gente não aprender a lidar com isso e a reconhecer essa condição na gente e no outro, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Nós vamos continuar, Heron, levantando prédios, construindo novas tecnologias, descobrindo planetas, colonizando planetas. A gente vai fazer cirurgias, mas vamos continuar tendo avanços tecnológicos, avanços materiais, avanços econômicos. Vamos continuar nos matando. Vamos continuar morrendo de raiva. Vamos continuar matando os outros por ciúmes ou inveja. Vamos continuar praticando preconceitos contra pessoas que têm comportamentos políticos, sexuais, religiosos diferentes da gente. Não adianta a humanidade investir só no físico, só no objetivo, só no material, só no tecnológico e esquecer a sua porção original, que é a porção mental, sentimental, emocional. Por isso que a gente fala que a cada virada de ano é uma oportunidade maravilhosa para todo mundo pensar no sentido da própria vida, no sentido das relações, investir em autoconhecimento, autodeterminação e autoiluminação. O slogan da campanha Janeiro Branco é: quem cuida da mente, cuida da vida, por uma cultura da saúde mental. É preciso uma cultura da saúde mental. Assim como já teve uma cultura da atividade física, todo mundo foi fazer caminhada, corrida, todo mundo entendeu a importância de não fumar, de beber responsavelmente, mas agora a gente precisa de uma cultura da saúde mental. Respeitar emoções, respeitar afetos, investir em afetos, respeitar sentimentos, investir em diálogo, acolher as dores humanas, independentemente da condição da pessoa, acolher os seres humanos que sofrem. Tem muito sofrimento às ocultas, muitos sofrimentos, muitos infortúnios ocultos, muitos sofrimentos nas entrelinhas das relações humanas, muitas violências de seres humanos contra seres humanos. Sem uma cultura da saúde mental, a gente não vai conseguir desenvolver a plenitude do potencial de amor, de paz, de equilíbrio e de harmonia das pessoas consigo mesmas e com outras pessoas em seus relacionamentos.
Você mencionou que tem divulgado a campanha por meio de comunicação, também por meio de palestra. Onde os nossos ouvintes podem encontrar mais informações, mais conteúdo sobre o Janeiro Branco?
No Instagram, @janeirobranco, no Facebook, Janeiro Branco, no site janeirobranco.com.br. E para além disso, é importante dizer que todo ser humano, quem estiver nos ouvindo agora, seja pai de família, seja mãe de família, seja um profissional de qualquer que seja a instituição humana, aonde quer que você esteja, você pode ser um agente de saúde mental nas vidas de outras pessoas. Você pode convidar outras pessoas para falar sobre emoções e sentimentos. Você pode reconhecer que os seres humanos têm sentimentos e precisam ser ouvidos, cuidados e acolhidos. Você pode reconhecer que os seres humanos não são máquinas. Pode reconhecer que os seres humanos têm fortalezas e fragilidades, potenciais e debilidades, recursos e necessidades, todos nós. Então todo mundo pode fazer um gesto em nome da saúde mental própria e da saúde mental alheia. Todo mundo pode sentar com um amigo, com uma amiga, com um superior ou com um subordinado e falar: vem cá, somos todos seres humanos, absolutamente todos iguais em termos de condições emocionais e psicológicas. Talvez não passamos pelas mesmas experiências, não passamos pelas mesmas circunstâncias, não tivemos as mesmas histórias e talvez não tenhamos os mesmos futuros, mas somos todos membros da mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Enquanto membros da mesma espécie, somos absolutamente iguais em potenciais e fragilidades. Precisamos todos de autocuidado e cuidado com a saúde alheia. Vamos sentar aqui e conversar? Como é que estão os nossos sentimentos? Como é que são as nossas emoções? O que está pegando? O que está doendo? Vamos desabafar? Desabafar não é vergonha. Desabafar não é ridículo. Todo mundo tem coragens e covardias, fortalezas e fragilidades. Vamos nos abrir sobre isso? Não interessa a minha posição, a sua posição. Se você puder sentar aqui comigo e conversar sobre as suas emoções, você está ajudando não só a mim, não só a você, você está ajudando a nossa família, nosso bairro, a nossa nação, a nossa humanidade. Ajudando. É isso que a gente precisa fazer. Entender que somos iguais em necessidades afetivas. Estender a mão, braço forte, mão amiga, e ajudar o outro nas suas necessidades psicológicas também. E se a gente não for suficiente, se eu, enquanto um colega de trabalho, um colega de profissão, membro da família, se a gente não for suficiente, tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem os profissionais da saúde mental, tem as unidades de saúde, tem os postos de saúde. Vamos recorrer, vamos atrás dos profissionais. Se eu, enquanto pessoa, não for suficiente para cuidar de mim ou ajudar outra pessoa a cuidar de si, eu posso indicar um profissional. O profissional está aí para te ajudar nas suas dores, quaisquer que sejam elas. Não tenha medo. Não se sofre só do braço, da perna, do dente ou do olho. Se sofre das emoções também. E é importante abrir o coração, abrir o peito e pôr para fora o que está sentindo. Porque o que a gente não cuida, o corpo transforma em doença. Quando a cabeça não cuida do que está pensando e sentindo, mais cedo ou mais tarde o corpo transforma em doença ou em comportamento inadequado no meio social. Então vamos olhar para isso e cuidar das nossas emoções também.
Existe estigma ainda entre as pessoas falarem sobre saúde mental?
Sim. Esse é um dos motivos pelos quais a campanha nasceu também. Para falar o tempo inteiro sobre a importância da gente abrir o jogo. Reconhecer que somos todos seres humanos, membros da mesma espécie, seres vivos repletos de conteúdos psicológicos, emocionais, sentimentais, e todo mundo pode passar por problemas nessa seara. Medo, inveja, ciúmes, angústias, dúvidas, inseguranças, raivas, tudo isso, né? Sentimentos de abandono, de solidão, tudo isso pode acontecer com qualquer corpo humano. Qualquer coração humano pode vir a infartar, se não for cuidado, qualquer ser humano pode vir a sofrer de questões emocionais, independentemente da posição, credo, condição, posição, religião, enfim. Todos nós somos passíveis de adoecimento emocional. Mas, apesar disso, há muito preconceito, há muita desinformação. Né? E dentro do preconceito e dentro da desinformação há muita violência de uns contra outros. Então vamos estimular uma cultura da saúde mental, uma cultura do diálogo, uma cultura do acolhimento. Homem pode chorar, homem pode sofrer, homem pode ter medo. Mulher pode chorar, mulher pode sofrer, mulher pode ter medo. Superiores e subordinados, ateus e religiosos, civis e militares, quaisquer que sejam os seres humanos. Todos são passíveis das questões que afetam os seres humanos. Então nós precisamos combater os preconceitos, evitar preconceitos, desconstruir preconceitos e abrir espaços para a solidariedade. Não só a solidariedade financeira, a solidariedade material, não só a solidariedade religiosa, mas a solidariedade emocional. Amigo, vem cá. O que está acontecendo? Estou vendo que você não está legal. Estou vendo que seu comportamento está diferente da média. Estou vendo que você não está bem, cara. O que está acontecendo? Conta comigo, intimamente. Abre seu coração, desabafa aqui, me fala. Quem sabe eu posso te ajudar? E se eu não puder te ajudar, eu não vou te julgar. Não me cabe te julgar. Não me cabe te dar conselho apressado, que às vezes até piora a sua situação. Me cabe te ouvir, para você desabafar, para você transbordar o que está te machucando. E junto vamos ver se a gente acha uma solução. Se a gente não achar uma solução, tem profissional, tem gente que estudou comportamento humano, tem o psicólogo, tem a psicóloga, tem o psiquiatra. Enfim, se for o caso, a gente procura ajuda. A gente procura alguém que possa somar com a gente e ampliar a perspectiva de entendimento. A gente não dá conta de tudo, eu não entendo tudo, você não entende tudo. Ninguém dá conta de tudo. Nós não somos os donos da verdade, ninguém é o dono da verdade. Vem cá, conversa comigo, desabafa. Vamos entender se a gente acha uma saída, se não achar, vamos procurar ajuda profissional. E assim a gente vai vencendo preconceitos. Preconceitos já fizeram muito mal à humanidade. Principalmente intolerância já fez muito mal à humanidade. Como se as pessoas fossem de outras espécies. Não, somos todos da mesma espécie. Todos temos necessidade de diálogo, de afeto, de colo, de carinho, de amor, de atenção, de companheirismo. Todo mundo precisa de um sentido na vida, precisa de projetos saudáveis, perspectivas. Todo mundo precisa acordar e olhar para o tempo e falar, não, hoje eu tenho uma coisa legal para fazer, eu vou desenvolver esse projeto, amanhã eu vou continuar, depois da manhã eu vou continuar. Enfim, todos nós temos muitas necessidades semelhantes. Preconceito é ignorância. Intolerância é ignorância. Ou é desconhecimento, né, da condição humana. A condição humana é a condição do diálogo, da parceria, da mão estendida. Hoje ajudamos alguém, amanhã outrem pode vir a nos ajudar. Então, vamos multiplicar essa mensagem. Quem cuida da mente, cuida da vida, por uma cultura da saúde mental, combatendo preconceitos e intolerâncias, entendendo que somos todos membros de uma mesma realidade, a realidade humana. E todo mundo pode ajudar todo mundo em relação às suas necessidades mentais, emocionais, sentimentais, enfim, psicológicas.
Leonardo, muito obrigado pela participação. Deixamos agora o microfone aberto para que o senhor convide os ouvintes a participarem da campanha Janeiro Branco.
Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra para nós da Campanha Janeiro Branco falarmos ao Exército Brasileiro, a todo mundo que ouve a rádio e que está participando desse podcast. O recado que eu sempre deixo, repetindo o que eu falei agora mesmo, qualquer ser humano pode ser um agente de saúde mental na vida de qualquer ser humano. Chama para conversar, estenda a mão, o braço forte, coloque-se em posição de igualdade com a pessoa, porque na verdade somos todos iguais, independentemente de qualquer coisa, somos iguais enquanto espécie e temos as mesmas necessidades de afeto, de diálogo, de carinho, de atenção, de respeito, de solidariedade, etc. Então, aonde quer que você esteja, na sua casa, na sua igreja, na sua unidade, na sua corporação, na sua célula, onde quer que você esteja, você pode fazer a campanha Janeiro Branco. Você pode sentar, fazer um círculo com amigos e amigas e falar: gente, vamos lá, como é que a nossa vida está? Como é que os nossos sentimentos estão? A gente está vivendo vidas que produzem saúde, sentido, significados saudáveis? Ou a gente está vivendo vidas que produzem significados que não são saudáveis, sentidos que não são saudáveis? Vamos falar sobre isso? Eu vou falar, você também. Todos vamos nos ouvir respeitosamente e, a partir daí, encaminhar algumas soluções para vidas mais saudáveis, vidas mais felizes, vidas que façam sentido para todo mundo na coletividade. E assim a gente constrói uma nação cada vez mais pujante e cada vez mais capaz de interferir na história da humanidade de forma positiva, propositiva, assertiva e com rumo à felicidade geral de todo mundo. Sintam-se todos convidados a participar do Janeiro Branco. Você pode fazer a diferença na sua vida e na vida de alguém, falando sobre emoções e sentimentos de uma forma respeitosa, olhando para dentro e botando para fora o que não está legal. E se for preciso, procura ajuda profissional.
O Departamento Geral do Pessoal, por meio da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social do Exército, desenvolve o Programa de Valorização da Vida. Por isso, divulgar ações que alertem para a importância da saúde mental contribui para diminuir o desconhecimento e o preconceito sobre o assunto. As seções de serviço de assistência social das regiões militares distribuídas pelo Brasil realizam atividades como palestras, seminários, campanhas para apoiar a família militar em diversos aspectos, físico, mental e social. Os militares, assistentes sociais e psicólogos do quadro técnico e de saúde do Exército têm papel essencial nesse processo. O Braço Forte termina aqui, mas começa em 2021 mais um ciclo de entrevistas que trazem para os ouvintes temas do Exército, das Forças Armadas e da sociedade brasileira. Estaremos nas principais plataformas de acesso e sempre no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.